Em 12 de dezembro de 2024, o Canal Saúde completa 30 anos de existência. Três décadas recheadas de muitas histórias na frente e atrás das câmeras. Nessa temporada do Histórias da Saúde, a gente vai se dedicar a contar algumas dessas histórias fundamentais na trajetória desse veículo de comunicação dedicado ao SUS, que tem a saúde e a ciência como seus pilares. Unindo o profundo amor pela história no nosso DNA, a missão do Canal Saúde de construir cidadania, a gente vai trazer recortes desse percurso, sempre baseados nos fatos, mas com aquele toque de poesia e fabulação de uma boa contação de histórias. Esperamos que goste e aceite o nosso convite.
Canal Saúde, há 30 anos construindo cidadania.
Paulo acordou com a música O Bêbado e o Equilibrista na cabeça. Ele tinha sonhado. O irmão do Enfio já tinha voltado do exílio há algum tempo àquela altura. Voltara em 1979, ainda nos últimos anos da ditadura militar, que acabou de vez em 1985. Estavam em 1994. Desde seu retorno, o sociólogo Herbert de Souza, muito mais conhecido pelo seu apelido Betinho, tinha feito muita coisa. Os ventos da redemocratização tinham soprado nos anos 80 e o Brasil seguia caminhando com sede de mudança. Ainda havia muito a caminhar. Já em 1981, Betinho tinha criado o IBASE, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. O Instituto tinha uma atuação de destaque em temas sociais e na mobilização da sociedade e tinha ganhado protagonismo no cenário nacional. Por meio do IBASE, um ano antes, em 1993, o sociólogo tinha iniciado a Ação da Cidadania contra a Fome. Uma ação contra a fome, contra a miséria e pela vida. Com a enorme capacidade de comunicação de Betinho, a Ação da Cidadania contra a Fome tinha se tornado reconhecida em todo o país muito rapidamente. A articulação para a implementação das ações necessárias para o combate à fome resultou na formação de uma rede que chegou a reunir mais de 40 entidades públicas em torno desse objetivo. Era a Rede de Mobilização Social, COEP. COEP era a sigla para Comunidades, Organizações e Pessoas, que era o que aquela rede se propunha a reunir e mobilizar. Era incrível ver o que era realizado sob a batuta de Betinho. E naquele dia, Paulo tinha uma reunião com um sociólogo que ele tanto admirava. Não só com ele, estariam presentes na reunião do COEP representantes de muitas das organizações que compunham aquela rede. Empresas públicas como a Embratel, Furnas e o BNDES, instituições de ensino e pesquisa ligadas ao saber acadêmico como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IBGE e o CNPq, e até entidades privadas sem fins lucrativos como o SEBRAE. E, é claro, a Fiocruz, que era representada por Paulo naquele momento. Ele, o médico Paulo Bus, era então vice-presidente de ensino da Fundação Oswaldo Cruz. A rede que formava o COEP era extensa e qualificada. Paulo já tinha saltado da cama ao som do despertador e se arrumava para sair para a reunião, enquanto a música com a qual tinha sonhado embalava seus pensamentos.
Com a volta do irmão do Enfio.
Se um psicanalista analisasse seus sonhos naquele dia, talvez dissesse que estar com aquela canção na voz de Elis Regina na cabeça refletia a importância que ele dava à reunião daquela manhã com o irmão do cartunista Enfio. Estava há algum tempo com ideias sobre educação, comunicação e saúde fervilhando em sua cabeça. saiu de casa pensando no quanto era importante discutir sobre aquilo para que elas se concretizassem em projetos. E sabia que suas ideias encontrariam eco nos pensamentos de Betinho.
Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde.
Episódio de hoje: Betinho, o COEP e um canal para a saúde. Nasce uma ideia. Apresentação: Gabriel Fonseca.
Paulo estacionou seu carro e subiu para a reunião. Betinho já tinha chegado e estava sentado na cabeceira da mesa. Ambos haviam chegado um pouco antes da hora marcada e poucas pessoas já tinham tomado seus lugares. Cumprimentou quem estava na sala, chegando em Betinho por último. Se falaram de forma calorosa. O carisma do sociólogo nunca deixava de impressionar. Apesar da aparência frágil, extremamente magra, emanava uma força e uma altivez que ficavam ainda mais evidentes quando Betinho falava. O sociólogo era hemofílico, doença genética que prejudica a coagulação do sangue e faz com que o paciente eventualmente precise receber transfusões. E numa dessas transfusões tinha contraído o HIV, o vírus da AIDS, que ainda não tinha cura e, na época, ainda não tinha tratamentos realmente eficazes. Mas as questões de saúde não roubavam sua força. O discurso era firme, sempre muito inteligente e cheio de eloquência. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma doçura característica. Não à toa, tinha conquistado o Brasil com a campanha de arrecadação de alimentos que usou uma frase simples e certeira: quem tem fome, tem pressa. E era justamente sobre boas formas de comunicação que começaram a discutir naquela reunião. Também se falava sobre saúde. Paulo, que era médico e vice-presidente de educação da Fiocruz, instituição científica da área da saúde, ficava admirado com o entendimento de Betinho sobre a importância da informação e da comunicação em saúde. O sociólogo defendia que eles precisavam chegar o mais longe possível com o tema saúde. Alcançar os recantos mais remotos do país com informação atualizada e confiável. Betinho defendia aquilo de uma forma ardorosa, porque reconhecia que a informação sobre saúde bem comunicada tinha salvado a vida dele. Um hemofílico que teria pouca chance de chegar à idade adulta se a família não tivesse acesso à informação sobre a doença. O sociólogo reconhecia seu lugar de privilégio e refletia sobre o quanto a experiência dele era válida para centenas de milhares de pessoas. Na Fiocruz, desde que o sanitarista Sérgio Arouca tinha assumido a presidência da instituição, em 1985, a fundação tinha começado a esboçar um projeto de comunicação e a se preocupar realmente com a questão. Junto com outros, Paulo acompanhava o desenvolvimento daquele caminho e pensava sobre o tema. Ali mesmo, naquela reunião, se engajou na pauta puxada por Betinho e começou a contribuir com o pensamento coletivo que era construído. Paulo desejava uma presença nacional, levar a informação a todo o país, informação qualificada em saúde. Não apenas os recortes, muitas vezes tendenciosos ou não tão bem informados da mídia tradicional. Em consonância com a vice-presidência que ocupava, Paulo pensava em educação à distância, em como os centros de saúde pelo Brasil, que a essa altura já contava com o Sistema Único de Saúde, o SUS, podiam se beneficiar dos instrumentos de comunicação. E o ideal era que pudesse ser uma coisa simultânea para todo o país, um grande curso democrático do qual todos pudessem participar. Tudo isso era discutido apaixonadamente pelo grupo na reunião. Eles tinham muita certeza do que queriam, mas não sabiam exatamente quais instrumentos usar. A internet ainda engatinhava, e a familiaridade com ela era praticamente inexistente. A internet comercial ainda não tinha sido liberada ao público no Brasil, o que só aconteceu um ano depois, em 1995. Os paradigmas da modernidade em comunicação eram a televisão e o cinema, e a Fiocruz estava atualizada com a importância do audiovisual naquele momento histórico. Em 1988, na gestão de Sérgio Arouca, tinha criado a Vídeo Saúde com a participação de Paulo Buiz e de um amigo dele, professor da Fundação, o sociólogo Arlindo Fábio Gomes de Souza. A Vídeo Saúde formou um repositório, uma coleção de vídeos sobre saúde, com o selo de qualidade científica da Fiocruz. E Paulo introduziu na discussão como se poderia dar acesso àquele material para mais e mais pessoas. Betinho concordava. Era informação de qualidade sobre saúde que poderia salvar vidas como a dele tinha sido salva. As cabeças fumegavam, mas não se conseguiu chegar a uma solução naquela manhã. Foram almoçar e tentar esfriar as cabeças para prosseguir na reunião na parte da tarde. Mas parecia que não chegariam a uma solução para o problema naquele dia. No almoço, Paulo não conseguia relaxar. Sentou-se em um restaurante com alguns colegas que também participavam da reunião e não parava de falar sobre o assunto. Como fazer que informação de qualidade em saúde fosse comunicada à população? Paulo tinha a imagem dos centros de saúde na cabeça e pensava em como eles se beneficiariam tendo mais acesso a atualizações sobre os avanços científicos da área, mas também não estavam chegando a uma solução naquele almoço. Tinham pedido os cafés e a conta quando um velho conhecido chegou. Plínio Aguiar era o representante da Embratel no COEP, mas não tinha podido participar da reunião na parte da manhã. Muito ocupado, não tinha conseguido chegar sequer na hora do almoço. Entrou no restaurante um tanto esbaforido com o calor que fazia lá fora. Foi recebido efusivamente por André Spitz, representante de Furnas naquela rede. Muito entusiasmado e sempre simpático, André era querido por todos. Tinha um talento especial para costurar parcerias e foi ele quem insistiu para que fizessem companhia a Plínio enquanto ele almoçava rapidamente. Paulo foi um dos que permaneceu na mesa. Tinha um bom relacionamento com ambos e, além disso, continuava com ganas de falar e falar sobre o assunto discutido naquela manhã. Atualizar Plínio sobre o tema era uma boa oportunidade para botar para fora essa vontade. O representante da Embratel, que era naquela época uma empresa estatal, falou pouco durante o almoço. Estava mais preocupado em engolir rapidamente o filé Oswaldo Aranha que tinha pedido para não se atrasarem para o recomeço da reunião. Betinho costumava ser pontual e tinha ido almoçar em outro lugar. E Plínio ouvia atentamente o resumo feito por Paulo sobre a parte da manhã daquele encontro. Não pediu sobremesa nem café, sugeriu que voltassem logo, mas deixou escapar que tinha lhe ocorrido uma ideia a partir de tudo aquilo que tinha ouvido. Depois de alguns minutos que todos tinham voltado do almoço, Betinho tomou a palavra para retomar a reunião. Por não terem chegado a um encaminhamento sobre o tema discutido pela manhã, sugeriu que retomassem a pauta numa outra ocasião e que seguissem com os assuntos. Mas Plínio pediu a palavra em nome da Embratel, afirmando que tinha algo a acrescentar que poderia destravar a discussão da manhã. Levando em conta o apreço que tinha pela pauta, Betinho consentiu e passou a palavra ao engenheiro. Plínio então revelou que a empresa que representava contava com algo que chamavam de canal executivo. Era um canal de comunicação da Embratel que podia ser acessado de todo o país e era usado por integrantes da empresa para conversar. Era um canal de teleconferências via satélite, algo inovador e ainda muito restrito naqueles tempos. Paulo ficou maravilhado com aquilo. Ficou tão empolgado com o que Plínio descrevia que praticamente interrompeu a fala do engenheiro para perguntar se eles poderiam usar aquele canal para fazer educação à distância. Um canal de comunicação para ser usado para a saúde. Plínio respondeu que precisava consultar o presidente da Embratel, Renato Archer, e conversar com o chefe de gabinete de Renato, Aloísio Teixeira, que mais tarde viria a ser reitor da UFRJ para se certificar sobre aquela possibilidade. Mas acreditava que era um caminho possível. Paulo estava entusiasmadíssimo. Disse que tinha a pessoa certa para ajudá-lo naquela empreitada. E ficou combinado que as pessoas e os recursos seriam mobilizados para fazer aquele projeto que se configurava acontecer. O sorriso de Betinho vendo aquele caminho se desenhar era auspicioso. Terminaram a reunião. Um canal para a saúde. Paulo não conseguia conter a empolgação. Queria fazer aquele projeto começar a andar imediatamente. Estava tão animado que não se deu conta que o tempo tinha virado ao longo da tarde e que depois do calorão, chovia muito quando se encaminhou para o carro. Que diabos! Com o pé d'água que tinha começado, ia pegar um trânsito absurdo até chegar em casa. Resolveu esperar um pouco em um café ali perto. Mas estava ansioso para contar sobre o que tinha acontecido ao colega da Fiocruz e amigo, que ele tinha certeza de que era a pessoa certa para ajudá-lo a colocar aquele projeto de pé. Um amigo que também era do Rio Grande do Sul como ele, e que já estava envolvido com os novos processos de comunicação da Fiocruz desde a presidência do Arouca. Perguntou no restaurante se tinha um telefone que ele pudesse usar. Pegou seu caderno de telefones e discou o número. Foi atendido por uma secretária. Boa tarde. Me faz um favor, manda chamar o professor Arlindo. Aguardou impaciente até o colega pegar o telefone do outro lado da linha. Na época, além de professor da Escola Nacional de Saúde Pública, o amigo presidia a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a AbrasFoi numa salinha da Abras![ Que ele atendeu ao telefone. Quando o outro gaúcho disse alô, Paulo não usou meias palavras e fez uma convocação. Arlindo, temos uma missão para você. Eu sou Gabriel Fonseca e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Betinho, o COEP e um canal para a saúde. Nasce uma ideia. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos da história do canal Saúde. Roteiro, produção e apresentação, Gabriel Fonseca. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Agradecimento especial, Arlindo Fábio Gomes de Souza, professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz e fundador do Canal Saúde. No próximo episódio, vamos ouvir sobre a primeira gravação do Canal Saúde. Como o projeto saiu do campo das ideias e virou pauta, produção e gravação para fazer sua estreia nas telinhas. Até semana que vem!